estamos aqui com o prefeito Dr. Cosmos, porque assinado na manhã de hoje um decreto que institui uma série de novas medidas, todas com vistas à prevenção ao coronavírus. O prefeito Dr. Cosmos está nos recebendo aqui para trazer estas informações. Boa tarde, prefeito.
Boa tarde, Ivan. Boa tarde, Rádio Ouvintes. Boa tarde, Guilherme, no estúdio. Hoje de manhã assinamos um novo decreto e algumas orientações que eu queria passar para toda a comunidade. A principal delas será de 15 dias e nós teremos como principal decreto aqui o toque de recolher às 22 horas. Nós entendemos que no final de semana algumas pessoas ainda mantiveram alguns locais abertos com concentração de pessoas e nós temos uma força-tarefa, a vigilância sanitária, os bombeiros, a polícia civil, a polícia militar e a fiscalização da prefeitura. Então foi notificado algumas empresas na madrugada de sábado para domingo. Então nós fizemos um toque de recolher às 22 horas. Esse decreto tem validade por 15 dias e tem algumas mudanças. Nós seguimos o que veio do governador, o que veio do Estado. O Estado, ele fez um decreto onde o governador diz que as indústrias, elas são essenciais. Então, nós não podemos fechar indústrias. Então, o decreto é maior do que o nosso. A indústria permanece aberta, com as suas orientações para os proprietários se adequar como que vão funcionar os setores. Por exemplo, supermercados, essencial, aberto. Então, para cada 5 metros quadrados, uma pessoa. Tá? Então, nós temos mercados aqui na cidade, porque se a gente restringir, eu até entendi, nós lemos, discutimos o que foi feito no governo do Estado. Então, veja o seguinte, nós temos aqui mercados com 180, outros com 200 funcionários, 220 funcionários. Só de funcionários já está lotado, só que eles trabalham em 3 turnos. Então, o que a gente entendeu? Que eles têm 70, 80 por turno. E nós vamos poder, dependendo do tamanho e espaço do mercado, a cada 5 metros quadrados, um cliente. Então, essa também é do supermercado, lojas de materiais de construção. Então, veja, o governo diz que ela tem que ficar aberta. Como que nós vamos controlar? Nós não temos gente para controlar tudo isso aí. Então, elas vão funcionar, você está construindo, está mexendo na sua casa, precisa de uma torneira que rompeu, você vai ligar na loja e vai ter a entrega, o delivery, né? Então, vai funcionar desse jeito, não com a porta aberta. Por quê? Porque, às vezes, tem pessoas que entram, ficam lá, conversam, entra outro, dá um agito de gente e é complicado. Fizemos algumas barreiras sanitárias no município. A gente sabe que alguns municípios já fecharam as suas entradas, os municípios, já na sexta e no sábado. Então, nós colocamos alguns pontos de vigilância sanitária. Então, vai ter um bloqueio sanitário. Por exemplo, vai ficar aberto o trevo principal, quem vem de Curitiba e Passos Maia aqui. Ali vai ter um bloqueio com gente da vigilância sanitária perguntando: você está vindo da onde? Vai para onde? Vai ficar quantos dias? Perguntar se tem tosse, se tem febre. Então, ali estará aberto, mas com bloqueio sanitário. O trevo da Caigangue foram colocados manilhas e pintadas. Então, não vai ter acesso por ali. Quem quiser entrar, vai ter que entrar pelo principal. O trevo do Tia Joana, né? Então, ali você vai poder deslocar e entrar aqui na frente do parque industrial. Ali vai ter um bloqueio sanitário. Por exemplo, caminhões pesados que estão vindo e coisa, precisa abastecer, ele vai entrar por ali. Vai estar fechado na Parigô de Souza, já com manilhas, na Parigô de Souza, que dá acesso a Eldorado. Sim, mas as pessoas não vão poder sair? Não, vai poder sair. Só que a entrada do, em vez de ser pela Parigô, ou vai ser na entrada ou do trevo da cidade lá em cima, que estará aberto, também com bloqueio, né, quem vem de Coronel Domingos Soares de Mangueirinha, terá um bloqueio sanitário. E tem uma estrada, a antiga estrada que passa na lateral da cidade, ali tem bloqueio já. É, já estão as manilhas. Então, eu quero que as pessoas entendam o seguinte. Pois é, mas e como é que eu vou entrar na cidade? Não, você tem três trevos de acesso. Mas nós vamos ter que controlar essas pessoas que estão vindo, porque, veja, um pode estar vindo pela estrada de Mangueirinha, de Guarapuava. Nós não sabemos o que está trazendo consigo, em termos de controle sanitário. Então, vão ser feitas perguntas, né? Então, eu quero que as pessoas entendam o seguinte. O bloqueio... Ah, mas eu quero ir para o centro da cidade. Mas a ordem é ficar em casa. É ficar dentro de casa. O país inteiro está recluso dentro de casa. E é isso que nós temos. Por que um toque de recolher? Porque a maioria obedeceu, mas tem uns que continuam insistindo em ficar aberto, servindo bebida alcoólica. Já vai diminuir a imunidade da pessoa com a bebida alcoólica, vai estar exposto, madrugada, frio, vento. Então fica mais exposta essa pessoa. Então nós queremos justamente, várias cidades fizeram.
Perfeito. Aproveitar a oportunidade, talvez o senhor não tenha discorrido sobre isso, mas enquanto médico, o senhor falou enquanto gestor público, enquanto prefeito das medidas adotadas, no sentido, do ponto de vista clínico, médico, a preocupação em relação ao vírus que está em outros vírus, mas especialmente esse que é de alta proliferação. O que que a medicina, o que o senhor tem dito enquanto profissional da área médica em relação a isso?
Eu vou te dizer como médico. Nós tivemos aqui, nesses 30 anos que eu fiz de medicina aqui em Palmas, eu sempre atendi as crianças e sempre preservei a saúde das, de todos, mas principalmente as crianças e os idosos que eu mais atendia. Então, nós tivemos casos que todo ano nós temos, até citei na ANSOP, um exemplo, a gengivoestomatite herpética que é causada pelo herpes vírus homones, também conhecida como síndrome boca, mãos e pés. Que a criança faz vesículas, bolhas na boca, né? As vesículas, e que ficam, a criança fica sem se alimentar 7 a 14 dias, que chega a perder, às vezes, de 1 a 2 quilos. As mães que têm neném pequenininho, ela sabe o que é essa doença. Ela dá normalmente em criança de 1 a 3 anos de idade. E às vezes tem que até internar, porque não consegue tomar nem água, não consegue se alimentar, nem água eles conseguem tomar, tem que levar para dentro do hospital para hidratação venosa. Então, veja o seguinte: é um vírus que não mata. A criança fica muito debilitada. Então veja, esse Covid-19, coronavírus, ele mata. Então por que que nós fechamos escolas, CMEIs? Justamente porque ele mata. É uma doença altamente contagiosa. Nós tivemos erradicado no Brasil, em 2001, 99, nós tivemos a erradicação do sarampo no Brasil. Então veja, o sarampo também matava. E o que que foi feito? Vacinação em massa. Nasce a criança, a mãe tem que vacinar. Tem a do sarampo com 9 meses, mas vê o seguinte, tem vacina com 2, 4, 6 meses. Então há um investimento do poder público em cima disso. E por que que nós temos que trazer essas crianças para dentro de um CMEI ou para dentro de uma escola, se ela corre o risco? Então, houve muita discussão em cima disso. Eu, como médico, digo o seguinte: o médico, ele pode pecar por excesso de zelo, nunca por falta de zelo. Tem prefeitos que até podem dizer, não, eu não quero fechar, é um direito dele. Só que eu digo o seguinte, ó, ninguém devolve a vida de um paciente. O que eu não quero para mim, para meus filhos e para meus netos, eu também não quero para os outros. Então, nós não vamos ficar nesse, divagando o que que é melhor, o que que é pior. Meu, está na hora de o Brasil inteiro ter consciência olha o que aconteceu na Itália. E quando você diz para ficar em casa, não é para você vir para o centro da cidade, na praça, e ficar bebendo nos bares. Essa é a nossa preocupação. Porque a hora que começar a morrer, é que não morreu, graças a Deus, não morreu ninguém ainda. Mas a hora que se acontecer isso, vai ficar difícil. Veja, o hospital ele tem 10 leitos de UTI.
Deixa eu perguntar, prefeito, em relação a essa questão da estrutura que nós temos hoje, estrutura de saúde pública, para atender a eventual demanda que possa surgir. Estamos preparados, estamos garantidos, embora temos aí a palavra do secretário Flávio explicando todos os procedimentos, o senhor, enquanto gestor público, está seguro e tranquilo em relação a essa estrutura que nós temos, se eventualmente precisarmos de tudo isso?
Nós temos 10 leitos de UTI. Hoje o SUS tem 10 leitos. Do SUS. Então veja o seguinte. O paciente, quando ele está dentro do hospital, se ele teve uma porta de entrada particular, Unimed ou SUS, é um ser humano igual. Nós temos 10 leitos de SUS no hospital. Então veja, se der um caso aqui na cidade e espalhar, se nós tivermos 40, 50, o que nós vamos fazer? Entende? Então, mas estamos preparados para mais 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300 leitos. Nós temos uma população de 52 mil habitantes. Essa é a minha preocupação. Porque eu entendo assim, enquanto nós, graças a Deus, não tivemos os casos, as pessoas estão tranquilas. A partir do momento que vierem os casos, mas vai internar onde? Como que nós vamos fazer? O poder público faz a parte dele. Por isso, 15 dias, toque de recolher às 22 horas, por isso bloqueio sanitário no município, por isso o comércio fechado, e o comércio, ele foi uma decisão conjunta. Não foi nada de cima para baixo, o prefeito deu um canetaço e fechou o comércio. Não, houve um pedido da CIPA, do núcleo do vestuário e da moda, e nós atendemos. Eu fiz por 7 dias, né? Só que hoje, nós já estamos, já assinei hoje de manhã, ele vai sair para 15 dias. Então veja, o país inteiro, você liga a televisão,
em 15 dias vai ser prorrogado por mais 7 dias o fechamento do comércio não essencial, isso?
15 dias a partir de hoje. Entendeu? Então é uma coisa assim, nós temos que tomar cuidado, porque depois não adianta chorar o leite derramado. Nós temos que ter consciência, prevenção e muita responsabilidade. Eu não posso pensar em algumas classes ou categorias. Eu tenho que pensar no todo. O prefeito ele tem que pensar no macro. O macro é o quê? É toda a cidade. Nós temos recursos? Temos. Mas são limitados. São limitados. Imagina hoje se nós tivermos 300 casos. Onde é que nós vamos botar? Pato Branco tem 2 UTIs que já estão... Tem a região, porque tem muitos municípios aqui no sudoeste do Paraná que não tem hospital. Eles vão correr para a regional. A regional é Pato Branco e a outra regional, a sétima regional é em Pato Branco e a oitava regional em Francisco Beltrão. Francisco Beltrão tem o Hospital São Francisco, tem a Policlínica e tem um hospital regional. Mas veja, o hospital regional tem 100 vagas. Aqui no sudoeste, se juntar todos esses municípios, você tem esses dados aí, eu não sei exatamente quantos mil habitantes nós temos no sul. 600 mil habitantes. Então nós vamos ter o quê? Não temos 10% de... não temos 600 leitos, entendeu? De UTI. Então são coisas que nós temos que pensar. Por isso a prevenção. Mas eu vou ter que ficar enclausurado, vou ter que ficar dentro de casa. O que eu vou fazer? Então veja o seguinte... o governador, ele no decreto dele, ele transforma o decreto que as indústrias têm que permanecer em abertas. Eu escutei ontem o ministro falar à noite na televisão que ele diz assim, se nós fecharmos todas as indústrias, como é que nós vamos produzir máscara? Como é que nós vamos produzir álcool gel? Como é que nós vamos produzir luva? Como é que nós vamos produzir ventilador mecânico, né? Os respiradores, combustível, nós vamos parar os combustíveis, a indústria parar de fabricar alimentos, água. Então veja o seguinte, vai acontecer um caos. E o que a gente está pensando é o seguinte, ó. Palmas, graças a Deus, nós temos várias empresas que dão muitos empregos. A nossa preocupação é o seguinte, depois dessa crise de saúde pública, nós temos que evitar uma crise econômica. Então veja, o nosso município, ele com 52 mil habitantes, se nós fecharmos tudo, como é que nós vamos? Tem cidade que fechou, que tem transportadora que diz, como é que eu vou entrar na cidade para levar gênero alimentício? Então uns largaram terra, nós largamos manilha que é fácil você remover, não suja a cidade, nada. Então é uma coisa assim, ó. Por isso que nesse momento é um momento de responsabilidade e prevenção. Esse é o nosso maior problema nesse momento. As lojas de materiais de construção, elas podem ficar a ter o seu atendimento, mas por delivery, né? Você, ninguém vai para dentro de uma loja de material de construção para comprar uma torneira, normalmente é por telefone, ó, né, manda aqui e tal. E nós evitarmos. Eu tive na quinta para sexta uma senhora, esposa de um cidadão que é motoboy. Até ela disse, doutor, o senhor tem que rever isso, eu concordo com você. Então, um toque de recolher, eu protejo também o mototaxista. Porque todo mundo pensa no seu umbigo, mas o prefeito ele tem que pensar em tudo, o governador também, o presidente também. Então, são coisas que nós temos que entender que é para a nossa segurança. Entendeu? Ninguém quer perder um familiar, ninguém quer perder um filho, um neto. Então, vamos entender o lado de todos.